E agora nós vamos ao CBN Comportamento. Nós estamos com o CBN nas empresas, direto da Bysoft. E vamos conversar agora com a Adriana Furlan, que está aqui conosco na Bysoft. E hoje nós vamos falar de um tema um pouco espinhoso. Existem alguns perigos que rondam a vida dos nossos filhos. Adriana, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite e por estar conosco aqui.
Bom dia, Gilson. Uma delícia sempre estar com vocês e hoje mais ainda aqui na Bysoft. E podendo dar essa entrevista com um tema espinhoso e de extrema importância. Os pais precisam começar a falar sobre a sexualidade dos filhos e sobre sexo.
Tem muito tabu da família em falar sobre isso. Eu até estava comentando com a Adriana agora há pouco, né? Tem gente que diz assim, distribuir camisinha no carnaval incentiva as pessoas a fazerem sexo. Isso é equivocado, né, Adriana? Como é que a gente pode tratar desse tema?
Então, em primeiro lugar, os pais precisam compreender que se não forem eles a orientarem de forma adequada aos filhos, haverá alguém que orientará de forma distorcida ou que irá se aproveitar pela falta de conhecimento. E isso ocorre muito com nossas crianças e adolescentes. Eu fui fazer um levantamento de pesquisa, de índices, até para ter um ilustrativo para as pessoas compreenderem do que estamos propondo a falar hoje, 70% dos casos de estupro e molestar são direcionados a crianças e adolescentes. E a parte mais horrorosa da pesquisa é a grande maioria é praticada por pais, padrastos, tios, avós, preparadores físicos, professores e por aí vai.
Ou seja, da minha intimidade, pessoas que estão no meu mundo privado.
Exatamente. Então, se os pais não estiverem atentos, em primeiro lugar, acompanhando e sabendo com quem meu filho anda, em segundo lugar, orientando o filho em como se proteger e como saber quais iniciativas ou aproximações são adequadas ou não, esse índice vai continuar a manter como está, que já é altíssimo, ou pior ainda, né, aumentar.
Adriana, duas perguntas em uma. Mundo privado acontece essa situação de molestar sexualmente crianças e adolescentes, o que gera um pacto, um silêncio em que as pessoas acabam tendo que administrar de forma muito dolorosa o abuso que sofreram. E como é que alguém, às vezes um professor, um amigo, alguém da própria família, pode perceber que aconteceu alguma coisa e tem alguma coisa errada?
Em primeiro lugar, a criança emite sinais. Uma pessoa que esteja atenta, ela vai perceber. A recusa dessa criança em sair com determinado indivíduo, de estar na presença de determinado indivíduo, essa criança começar a aparecer deprimida, angustiada, chorosa, marcas no corpo. Tudo isso são indícios que tem alguma coisa acontecendo. O problema é, Gilson, que os pais não dão credibilidade ao que uma criança fala. Por quê? O poder de manipulação de um adulto é muito maior. E esse indivíduo que se aproxima de nossos filhos para tentar retirar algum proveito sexual, não são indivíduos, entre aspas, ameaçadores aos olhos da criança e da própria família. Muito pelo contrário, são pessoas sedutoras, gentis, generosas, que se colocam à disposição para cuidar da criança enquanto os pais vão sair, vão à igreja, vão ao baile, que apresentam e dão presentinhos, que dão atenção à criança ou ao adolescente. E tem muita criança e adolescente por aí que não recebe atenção dos pais. Então, o simples fato de sentar do meu lado e querer conversar comigo sobre minhas coisinhas já é um ato de sedução. Fica aqui um alerta, nem toda pessoa que se interessa por sua família ou por seus filhos é um molestador, mas todo molestador terá esse tipo de comportamento.
Ou seja, ninguém vai detectar um molestador pela aparência de alguém que já demonstra no seu comportamento que é alguém com má intenção. Chega com toda a imagem, entre aspas, né, da boa pessoa, do bom sujeito. Agora, a gente também tem, acho que é um dado interessante, de que os pais têm que se aproximar dos filhos. A gente tem que criar um canal com os filhos. que não é simplesmente para evitar molestar, né? Quer dizer, os pais têm obrigação de serem, de certa forma, parceiros dos seus filhos.
Pois é, e isso é que a gente reincide nessa fala, e toda vez que nós vamos passar orientações acerca de algum assunto dos pais em relação aos filhos. Estejam próximos, se comprometam com a criança, com o adolescente, seja no seu grupo de amizade, seja na escola, onde quer que seja. Se interessem, saibam, o mundo de uma criança é um mundo rico. Claro, é um mundo ingênuo, infantil, mas é um mundo rico. Os pais podem não apenas já entender o perfil que está sendo construído, mas, e principalmente, contribuir para que seja um bom perfil. Está aparando as arestas através de orientações, de exemplo. Então, outra coisa que a gente sempre fala, que eu tenho que estar atento a mim mesmo, num processo de autorreflexão sobre o meu desempenho na vida, sobre os meus sentimentos, e principalmente em relação aos filhos, que daí é uma responsabilidade. Não é um ato que você pode simplesmente terceirizar na mão de uma outra pessoa. Por quê? Porque essa outra pessoa pode ser um molestador.
E no próximo programa eu vou convidar você a conversar sobre um tema. Quero aproveitar essa conversa que nós tivemos, que ela me lembrou de um assunto que nós já chegamos a conversar há um tempo atrás, antes de gravarmos o nosso programa. Nós estamos vivendo uma sensualização da infância. Nós estamos vivendo, muitas vezes, para crianças e adolescentes, a possibilidade de frequentar espaços que são reservados ou deveriam ser reservados para os adultos. E a gente tem esses abusos que nós conversamos hoje. Eu queria te convidar para falar um pouco sobre os riscos que a gente tem de deixar com que a criança ou adolescente frequente o ambiente ou tenha a estética do adulto, até onde isso pode trazer problemas para as crianças ou não. Aceita?
Link mais do que adequado e totalmente afinado com o que nós falamos hoje. Combinadíssimo. Próximo encontro falaremos sobre isso.
Adriana, obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço, Gilson. Uma excelente semana para todos nós.
E nós tivemos agora o Sabendo Comportamento com a Adriana Furlan. Todas as terças-feiras, 11h10, a Adriana conversa com a gente sobre vários temas ligados ao comportamento, dando orientações e avaliando, às vezes, comportamentos individuais e sociais que preocupam a todos nós.